Olá, vamos pensar numa situação bem comum, sabe? Uma pessoa tem uma pequena empresa de design, por exemplo. E aí um cliente não pagou uma nota fiscal, digamos de R$ 5.000, que venceu há uns 6 meses. Ela sabe que pode protestar a dívida em cartório, mas fica com aquele receio, né? Porque ouviu dizer que custa caro só para dar entrada. Um dinheiro que, poxa, faz falta no caixa. Para muita gente, a história acabaria aí. Mas e se eu te disser que tem uma espécie de brecha no sistema? Uma brecha pensada exatamente para essa situação. Hoje a gente vai mergulhar nas regras de pagamento para protestar uma dívida aqui no Brasil. Os normativos que a gente analisou mostram que, por baixo daquela camada de burocracia, existe um sistema surpreendente de exceções. A nossa análise aqui é para entender quem realmente precisa pagar as taxas do cartório adiantado e, o mais importante, quem não precisa.
Esse ponto de partida é excelente porque toca na dor de muitos credores, né? O protesto é, de fato, uma ferramenta de cobrança muito poderosa, talvez a mais formal antes de ir para a justiça. E, claro, como um serviço, ele tem custos, os chamados emolumentos, que são, a remuneração do cartório. Então, aquela percepção geral de que é preciso pagar para usar, ela não está errada, essa é a regra básica. O que é fascinante nos normativos é justamente a construção de um sistema meio que paralelo, onde o pagamento é postergado, é jogado para frente. A grande questão que a gente vai desvendar não é só quem se beneficia disso, mas por que o sistema foi desenhado assim. Isso diz muito, sabe, sobre as prioridades da nossa economia.
Certo. Então vamos começar a desvendar isso. A regra padrão, o ponto de partida, é que o credor vai ao cartório, apresenta o título e, na maioria das vezes, o tabelião pode sim exigir um depósito prévio para cobrir os custos do serviço. O que parece justo, né? Afinal, o cartório está prestando um serviço.
Sim, é a operação que garante a sustentabilidade financeira de todo o sistema extrajudicial. Pensa bem, o cartório tem uma estrutura, funcionários, custos. A cobrança antecipada assegura que o trabalho vai ser remunerado, mesmo que o devedor, sei lá, nunca apareça para pagar. É uma garantia para o serviço. Sem isso, a atividade seria inviável.
Faz todo sentido. Mas aí, logo em seguida, a norma abre uma porta. Nossa, uma porta enorme! Uma exceção que muda o jogo completamente para um grupo específico. E esse grupo, sem muita surpresa, é o sistema financeiro. Bancos, financeiras.
Todas as instituições supervisionadas pelo Banco Central.
Exato. Para eles, essa regra do pagamento prévio simplesmente não se aplica na maioria dos casos, como no protesto de duplicatas eletrônicas.
E aqui a gente chega no primeiro porquê, que é fundamental. Não é um privilégio aleatório, sabe? A lógica por trás disso é de escala e eficiência. Um grande banco não protesta um ou dois títulos por mês. Ele protesta milhares, dezenas de milhares, todo santo dia pelo Brasil inteiro. Agora, imagina a complexidade administrativa, o impacto no fluxo de caixa, se eles tivessem que fazer um pagamento adiantado para cada um desses títulos. Seria um gargalo monumental, ineficiente para os bancos e para os próprios cartórios, que teriam que processar essa infinidade de pagamentos.
Entendi a lógica da eficiência, mas isso não cria uma percepção de que existe, sei lá, um sistema para os grandes bancos e outro mais caro e mais lento para todo o resto? Parece um tratamento preferencial, mesmo que tenha uma justificativa operacional por trás.
Essa é uma leitura crítica e muito pertinente. De fato, cria-se uma via expressa para os grandes litigantes. A justificativa da norma é que o volume de operações deles é tão grande e constante que o risco de inadimplência com cartório é praticamente nulo. O sistema meio que confia que, no agregado, os pagamentos vão chegar. Seja pela quitação da dívida pelo devedor, seja pelo cancelamento do protesto. Mas a sua pergunta é o gancho perfeito para o próximo ponto. Essa via expressa, ela é realmente só para eles? Ou será que outros também podem pegar esse atalho?
Ótima pergunta. Então, ok, eles não pagam na frente. Mas o cartório não é uma instituição de caridade, né? Em que momento essa conta finalmente chega? E o que acontece se a dívida nunca for paga? O cartório fica no prejuízo?
Perfeito. A dívida com o cartório não é perdoada, é só adiada. O pagamento vai ser cobrado em três situações principais. Primeira, se o banco credor desistir do protesto. Segunda, que é o mais comum, quando o devedor vai ao cartório para pagar a dívida e limpar o nome. Ou terceira, no momento em que o protesto é cancelado, seja por pagamento direto ao credor ou por uma ordem judicial. E tem um detalhe técnico importante. O valor dos emolumentos que é cobrado é o da tabela vigente no dia em que um desses eventos acontece.
Ah, interessante.
Sim, isso protege o cartório da inflação. Agora, se o devedor nunca pagar, o custo fica ali pendurado, sabe? Vinculado ao protesto, esperando uma futura quitação. O cartório não recebe, mas também não tem o custo de repassar taxas para outros órgãos, como a gente vai ver.
Ok. Então, o sistema é todo construído para se pagar no sucesso da cobrança. Mas voltando à pergunta, essa faixa exclusiva é só para os gigantes financeiros?
E a resposta, que é onde a norma fica realmente interessante, é não. A lista de beneficiados se expande e muito. O primeiro grupo a entrar são as empresas privadas, que prestam serviços públicos essenciais e que são fiscalizadas por agências reguladoras. Pensa nas companhias de energia elétrica, água, saneamento, telefonia. Elas também têm um volume massivo de contas a receber e a inadimplência aí afeta um serviço que é crucial para todo mundo, né?
Claro.
Então, facilitar o protesto para elas é uma questão de interesse público.
E a lista não para por aí. Eu vi que o benefício também se estende para quem já travou uma batalha judicial e venceu. Se uma pessoa tem uma sentença final da justiça, seja estadual, federal, do trabalho, dizendo que ela tem direito a receber um valor, o caminho para o protesto também é facilitado, sem o custo inicial. E, claro, o próprio poder público, União, Estados, Municípios, para protestar as dívidas de impostos, as famosas certidões de dívida ativa, as CDAs.
Exato. Se a gente conectar todos esses pontos, a intenção da norma fica muito clara. Ela está usando a isenção do pagamento prévio como uma ferramenta de política pública. O objetivo é dar mais força e agilidade para a cobrança de créditos que são considerados estratégicos para o funcionamento da sociedade.
Entendi.
Serviços essenciais, cumprimento de decisões judiciais e arrecadação de tributos. A inadimplência nessas áreas tem um impacto social e econômico que vai muito além da relação entre um credor e um devedor, sabe?
Certo. Até aqui a lógica é clara. Facilitar a vida de grandes entidades e do Estado. Mas, quando eu estava lendo o material, uma parte me saltou aos olhos, porque parece contradizer tudo isso que a gente falou sobre escala e volume. A regra se expande de um jeito que eu não esperava e atinge diretamente aquela nossa empresária de design lá do início da conversa.
E esse é o ponto que, na prática, democratizou o acesso ao protesto. A norma estabelece que o benefício de não pagar adiantado vale para, e aqui está a surpresa, qualquer pessoa física ou jurídica. Não importa o tamanho, não importa o volume.
Espera aí. Como assim? Então quer dizer que a regra não é sobre ser um gigante. Qualquer pessoa ou empresa pode protestar uma dívida sem pagar na hora? Qual é a pegadinha?
A pegadinha é uma condição, mas uma condição, olha, muito razoável. O benefício vale desde que o vencimento do título ou do documento de dívida não ultrapasse o prazo de um ano no momento da apresentação para o protesto. Ou seja, é um incentivo para dívidas que são relativamente recentes.
Uau! Isso muda tudo. Então, a nossa empresária com a nota fiscal vencida há 6 meses pode, sim, ir ao cartório, protocolar o protesto contra o cliente devedor e não precisar desembolsar um centavo naquele momento. Isso remove uma barreira financeira gigantesca para autônomos e pequenos negócios.
Gigantesca.
Muitas vezes o custo do emolumento, mesmo que não seja, sei lá, exorbitante, é um dinheiro que faz falta no capital de giro.
Sem dúvida. E essa regra tem um efeito cascata na economia. Quando essa pequena empresa recupera um crédito mais rápido porque não teve o obstáculo do custo inicial, ela ganha fôlego para pagar os próprios fornecedores, para investir, para manter os funcionários. Então, essa regra não é só sobre facilitar a cobrança de uma dívida, é sobre lubrificar as engrenagens da microeconomia. A lógica por trás do prazo de um ano parece ser uma aposta na eficiência. Dados de mercado mostram que quanto mais recente uma dívida, maior a chance de recuperação.
Faz sentido.
Então, o sistema aposta junto com o credor em dívidas novas. Para as mais antigas, o sistema pede que o credor demonstre mais confiança na recuperação, bancando o custo inicial.
Isso levanta uma questão prática muito importante. Com tantos credores, né? Bancos, concessionárias, governo e agora qualquer pessoa com dívidas recentes, como que a estrutura se sustenta? De onde vem o dinheiro para o cartório e para os outros órgãos que recebem uma parte desses valores?
Essa é a arquitetura financeira que faz tudo funcionar. A norma define o tabelião de protesto como uma espécie de centralizador de pagamentos. Ele só tem a obrigação de repassar as parcelas devidas a outros entes, como os distribuidores judiciais, o Estado, a título de taxas de fiscalização, etc., depois que ele recebeu o valor integral do interessado. E quem, no fim das contas, é o interessado que paga, na esmagadora maioria dos casos, é o devedor.
Ah, claro.
Ele paga também todos os emolumentos e despesas do cartório que ficaram ali acumulados.
Ou seja, o sistema todo é financiado pelo sucesso da cobrança, com o custo sendo transferido para o devedor inadimplente. Se o devedor paga, todos os envolvidos recebem sua parte. Se ele não paga...
O custo fica ali, congelado, esperando o dia em que ele precise regularizar a situação.
Exatamente.
E isso nos leva a um detalhe de bastidores fascinante que responde a uma pergunta que pouca gente faz. De quem é o direito sobre aquele emolumento que está pendente? Imagina que um tabelião, vamos chamar de tabelião Silva, protocolou 10 mil protestos para um banco em 2024 e depois se aposentou. As dívidas desses protestos começam a ser pagas pelos devedores lá em 2028, quando a tabelião Joana já assumiu o cartório. De quem é o dinheiro da taxa de protocolização?
Eu imagino que seja do cartório, da instituição?
Não. A norma é mais específica e, na minha opinião, mais justa. Ela diz que a remuneração pelo ato de protocolização pertence ao tabelião que estava no cargo na época em que o ato foi praticado.
Nossa!
Ou seja, pertence ao tabelião Silva. A nova tabelião, a Joana, tem a obrigação de receber o valor total do devedor, separar a parte que corresponde àquele ato inicial e repassar ao antigo titular ou aos seus herdeiros. Ela só fica com a remuneração do ato que ela mesma praticou, como o de cancelamento do protesto.
Que interessante.
É, isso garante que a remuneração seja vinculada a quem efetivamente fez o trabalho, mesmo que o pagamento ocorra anos depois. É uma questão de justiça e de continuidade do serviço.
Que detalhe incrível. Mostra uma complexidade, uma organização nos bastidores que a gente nem imagina. E falando em detalhes, as normas que a gente analisou também trazem alguns pontos que buscam modernizar e tornar o processo mais justo para o usuário no dia a dia.
Sim, tem algumas regras de boa vizinhança, digamos assim. Uma delas é muito simples. Se você leva um título para protesto e o cartório devolve por algum erro formal seu... um nome errado, um endereço incompleto, nada pode ser cobrado por essa simples verificação. Seria injusto penalizar o credor por um erro que pode ser corrigido antes mesmo de o serviço começar.
E outra coisa que me chamou a atenção, que mostra que os cartórios estão se adaptando aos tempos modernos, é a autorização para eles parcelarem os emolumentos no cartão de débito ou crédito. Isso é uma mudança recente, pelo que eu vi, de setembro de 2024. É o sistema se tornando mais flexível, né? Para a realidade das pessoas.
Exatamente. E para fechar esse panorama regulatório, tem um último artigo que nos dá a visão do todo. Ele esclarece que, apesar de existirem todas essas normas nacionais editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, os estados continuam com autonomia para criar regras próprias que garantam o equilíbrio econômico-financeiro dos seus cartórios. Isso mostra a complexidade da nossa estrutura federativa, uma coordenação central que dá as diretrizes, mas com espaço para ajustes locais.
Perfeito. Então, vamos amarrar tudo isso. O que essa nossa análise significa na prática? A regra geral, que muitos conhecem, de que para protestar uma dívida é preciso pagar os custos do cartório na hora, ela continua existindo.
Continua, mas ela se tornou quase a exceção, né? A lista de quem pode adiar esse pagamento é imensa e cobre os maiores volumes de crédito do país. Começa com bancos e financeiras.
Justiça. E o mais impactante para o dia a dia da economia se aplica a qualquer pessoa ou empresa, desde que a dívida tenha vencido há menos de um ano. Para todo esse universo, o protesto pode ser iniciado a custo zero.
No final das contas, o que esse conjunto de regras demonstra é um esforço consciente do sistema para desburocratizar e, principalmente, baratear o acesso à ferramenta do protesto. O objetivo é claro: dar mais eficiência à recuperação de créditos no Brasil. Ao remover a barreira do custo inicial, o sistema incentiva que os credores busquem seus direitos de forma mais ágil, o que, em tese, melhora o ambiente de negócios para todo mundo.
Excelente. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. A gente analisou aqui as normas que claramente facilitam a vida do credor, removendo a barreira do custo para iniciar um protesto. A questão que fica para a gente pensar é: qual o impacto dessa maior facilidade do outro lado da mesa, o lado do devedor? Tornar o protesto mais acessível e barato para quem cobra, inevitavelmente agiliza a recuperação de dívidas de forma justa? Ou será que, em alguns casos, isso pode acabar intensificando a pressão sobre quem já está em dificuldades financeiras, talvez tornando uma negociação amigável até mais difícil? É um equilíbrio delicado, né? Entre a eficiência na cobrança e a realidade de quem deve.